Então, 7h32, com a temperatura em 13 graus, estamos abrindo aqui então o Sorriso em Dia. Amanhã você vai ter o Planalto Notícias de volta às 7h25, depois do horário eleitoral obrigatório. Dr. Diego Pons, odontólogo, está conosco todas as quintas-feiras aqui na Rádio Planalto News e vamos falar sobre temas importantes. Temos a atualização de um congresso realizado, também as conversas entre os profissionais, o tratamento otimizado é o destaque para hoje. Dr. Diego Pons, primeiramente bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos. Pessoal, uma coisa muito interessante que nós temos em Passo Fundo é a possibilidade de, em várias ocasiões, podermos nos atualizar através da vinda de profissionais de outros estados, profissionais com gabarito e conhecimento e amplitude até internacional, para vindo a Passo Fundo para compartilhar informações, né? E semana passada, né, tivemos o COM, que era um congresso, foi um congresso que substituiu o CORIG aqui no Rio Grande do Sul, e um congresso bem interessante, com vários profissionais dessa categoria, onde foram passadas muitas informações pertinentes, né, revisão de técnicas, novos conhecimentos, novas técnicas, ok? Nesse congresso, os congressos duram em média 2 dias a 3 dias, dependendo de cada um, né? Fora os grandes de São Paulo ali, que, por exemplo, eles têm uma durabilidade de 3 dias e meio, por ali, né? A gente tem uma condensação de informações, onde a gente recebe informação, depois quem tem interesse busca aquilo que está né, mais indicado à sua área, começa a aprofundar. Eu fui no congresso, felizmente a gente sempre aprende alguma coisa, né? Porque ninguém domina todas as técnicas, ninguém sabe tudo, então a gente sempre está revisando técnicas, estamos sempre nos atualizando das novidades. E uma coisa que eu gosto de fazer, que nesse congresso foi muito interessante, foi que em 2019, uma técnica chamada Barbell Technique, ela estava sendo desenvolvida e recém tinha feito o pedido de patente dos equipamentos, componentes para desenvolver a técnica. É 2019, tá? Nós estamos em 2026. Então, de 2019, assisti a palestra, óbvio, né? 2019, assisti a palestra, né, do Macedo, e estavam com pedido de patente e os equipamentos aguardando a liberação do INPE, da Anvisa, etc., para começar a trabalhar. Nesse período de tempo, de 19 até agora, então a patente foi recebida, o material foi liberado, os colegas estão fazendo, temos então um período de tempo interessante ali, onde muitos casos foram feitos. E aí que entra a parte mais bacana do meu ponto de vista. Eu observo, né? Eu vejo o resultado conforme a indicação da técnica. Algumas técnicas, elas têm um resultado a curto prazo de tempo bom, né? Se esse resultado é alcançado, eu começo a desenvolver a técnica. Se não, eu aguardo. Porque, né, às vezes, quando tu lança uma técnica no mercado, né, e você começa a trabalhar logo com ela, não tem aquele tempo de aguardo para o profissional que lançou a técnica e para a parte odontológica, no caso, na nossa área, né, identificar qual é a melhor indicação para a técnica ser usada. E aí não tem um grupo de trabalhos de pesquisa que indicam que essa técnica é segura para esse perfil de paciente. Ou seja, quem está na vanguarda, os primeiros a já fazerem, a técnica saiu do forno, vamos começar a trabalhar, esse perfil de profissional na odontologia transforma o consultório num laboratório e o paciente vira cobaia. Então, eu tenho uma outra metodologia. Eu prefiro aguardar o resultado da técnica em termos de o que, que ela entregou, para quem que ela entregou e qual foi o resultado obtido, né? E identificar qual é, depois desse lapso de tempo necessário ali, esse período de tempo necessário, identificar qual é o melhor grupo de pacientes para receber a devida técnica. Então, diminuo os riscos para os pacientes. Então, de 2019 a 2026, teve esse espaço de tempo. Era uma técnica que, a curto, médio prazo, ela entrega o resultado. Então, tu sabe o perfil de paciente que ela funciona e o perfil que não funciona. Então, agora em 2026, essa técnica está sedimentada. Eu sei exatamente quem trabalha bem, quem não trabalha bem com ela, quem tem o resultado adequado, e eu começo a desenvolver ela. Então, é um exemplo de como que os congressos funcionam. Então, você às vezes recebe informação quentinha saindo do forno, mas ela pode ser uma informação perigosa se ela não tem um tempo de estudo adequado, né? Daí teu consultório vira um laboratório. E outra coisa muito interessante no congresso, que aconteceu nesse congresso, foi que nós temos também linhas e vertentes de pensamento. Então, hoje tem pessoas que têm uma filosofia de trabalho e outras pessoas seguem uma filosofia paralela. E elas são divergentes um pouco entre si.
Certo. Estamos falando sobre congresso ou atualização, que sempre é importante, ou seja, em qualquer área de atuação, né, doutora Diego Pons, não tem como parar no tempo. Se você não participar, não saber o que está surgindo novidade, não vai poder oferecer o melhor para o seu paciente ou nos outros estabelecimentos do seu cliente. Então, a atualização. Cada congresso, novidades importantes que chegam, que são depois colocadas em prática.
Exatamente. E o tempo que tu leva para colocar em prática depende do teu perfil de trabalho, né? Se tu trabalha com técnica recém-lançada, o teu número de complicações de pacientes onde essa técnica recém-lançada não é efetiva vai aumentar. Você não teve tempo para ver resultados de literatura dizendo, ó, esse grupo de pacientes não serve, não usa, aquele grupo vai dar mais ou menos, e o grupo bom para trabalhar, que tu sabe que tu usando a técnica tu vai ter resultado, é esse. Então só o tempo vai dizer isso. Entendeu? Então eu espero esse tempo e daí eu sei, não, no meu consultório eu vou fazer neste perfil de paciente porque aqui vai dar certo, né? Mas isso sou eu, tenho colegas que não são assim. Eu prezo para a segurança do paciente, né? Outra coisa interessante foi essas vertentes de pensamento. Então tem grupos de estudo que tem uma filosofia de trabalho e outros na mesma área tem outra filosofia, e as técnicas, uma contradiz a outra.
Sim.
Em termos de indicação, enfim, só que ambas funcionam relativamente bem e esses grupos se degladeiam bastante. Então a gente às vezes tem que fazer uma coisa muito importante: entender o nosso perfil de paciente, né, o nosso local de trabalho, qual é a técnica que a gente vai, a filosofia que a gente vai seguir e desenvolver ela muito bem para ter os resultados. Agora, na odontologia, não adianta só você ter uma filosofia de trabalho. Você tem materiais que você utiliza para ter a resolução dos casos. E o material tem indicação de uso. E aí que entra o problema das filosofias. Algumas fazem o tratamento de maneira que o material ele não vai entregar o mesmo resultado usando a filosofia. Por quê? Porque a indicação de uso dele tem que ser feita de tal maneira que, da maneira como a pessoa está falando aqui para fazer, não vai ficar 100%. Então, diminui a durabilidade do trabalho. Então, a gente tem que prezar muito, não só o conhecimento que a gente recebe, como saber manipular, trabalhar com o material que você tem na mão. O material tem indicação de uso, ele tem cuidados, é igual um carro, que você tem os cuidados e enfim, para poder esse carro andar bem, né? Então, os materiais odontológicos são iguais.
Bem, agora são 7h43, é o quadro Sorriso em Dia das quintas-feiras, doutor Diego Pons, que é odontólogo. A gente quer falar na sequência sobre o tratamento otimizado, que é o tema para hoje também. Sobre Congresso, a sua participação, o senhor que esteve participando na última semana, algum detalhe a mais aos nossos ouvintes, doutor Diego Ponce?
E dessa questão de estar se atualizando, de estar conversando com colegas, esse meio acadêmico, ele é muito importante, né? Porque a palestra, ela te traz coisas positivas, né? De você estar atualizado com aquilo que está sendo trabalhado no momento, né? Então, as informações recentes e as respostas, que eu gosto de escutar também, que são a longo, médio, longo prazo, o resultado das técnicas. E aí tem aquela conversa entre as palestras, com os colegas que assistiram as palestras, para que a gente debate em grupinhos, né?
Correto.
Debate em grupos aquilo que foi falado na palestra. Diz, isso aqui funciona, o artigo tal diz a mesma coisa, fulano de tal, que também trabalha com a mesma linha de trabalho, concorda, e a gente, fora da palestra, a gente faz um consenso, que chama off-label, né? É muito bom isso daí. O congresso, a gente vai para assistir a palestra e depois para ter a conversa fora da palestra com os colegas que têm um conhecimento, obviamente, né? Sobre o assunto discutido, para, né, chegar a uma conclusão onde a gente consegue artigos. Às vezes o colega lê um artigo que você não leu, daí, que artigo tu leu que diz isso? O artigo do fulano de tal, me empresta ele, onde é que eu consigo? Daí já passa, porque hoje o celular é uma ferramenta ótima.
Sim, sim.
Às vezes já consegue passar pelo WhatsApp mesmo o link do acesso do artigo, daí tu já, no finalzinho do dia ou de noite, você vai lá, baixa o artigo, já lê. É muito interessante. E aí entra a segunda parte da conversa de hoje, que é a interação interprofissional, que quando o paciente chega para nós para fazermos um trabalho, muitas vezes esse paciente, ele não precisa de um tratamento específico, ele precisa de um tratamento multidisciplinar entre várias especialidades dentro da área odontológica, e às vezes até áreas odontológicas e áreas médicas associadas.
Aí entra em ação, né, doutor Diego, um trabalho integrado, essa troca de experiência entre os profissionais, ideias que vão oferecer um resultado final. Então é uma conversa entre profissionais, o senhor falava, tem essa possibilidade da interatividade, hoje a interação, o próprio celular, né, isso agiliza. Então a soma de experiências para o resultado, é isso?
Exatamente, e funciona maravilhosamente bem. Por exemplo, nós temos um paciente que chegou para fazer um tratamento reabilitador, ou seja, tem vários problemas bucais e precisa resolver eles, tá? O paciente deseja resolver eles, porque às vezes o paciente não quer.
Sim.
Às vezes ele quer resolver só aquele dentinho que está doendo e deu, que tem os outros problemas todos. Mas o paciente, ele é dono de si. Então, se ele disser, Diego, eu não quero mexer em mais nada, só neste dentinho aqui que está doendo, tudo bem. A gente vai mexer só naquele dentinho que está doendo. Entretanto, quando o paciente vem para mim, eu avalio o todo. Porque às vezes o dentinho que está doendo não é o problema mais grave que ele tem em boca ou sistemicamente. Então, eu faço a avaliação inicial, isso sou eu, os outros colegas não sei. Tá? Eu faço a avaliação inicial completa, identificando tudo que o paciente tem de bom e de ruim e o que ele deveria fazer para resolver os problemas de maneira que saísse no final de um tratamento com a casa em ordem, em dia. Né? Agora, sabendo disso, né, eu falo, isso é o que o senhor precisa, ou o que a senhora precisa. Agora, a decisão de fazer ou não é sua. A partir do momento que eu consigo lhe explicar, e o senhor ou a senhora entender, né, o que precisa ser feito, eu fiz a minha parte. Agora, tu me diz, quero mexer só nesse dentinho, eu vou fazer só esse dentinho.
Mas é basicamente parecido aí com o que acontece quando leva o carro numa mecânica, né? Doutor, no caso lá no mecânico, eu estou com esse problema. O mecânico conserta, mas ele faz um check-up geral e verifica que você vai ter que mexer em outros setores do carro, que ali adiante vai dar problema. Mais ou menos isso, né?
Mais ou menos isso. Mas tem um detalhe um pouquinho diferente do mecânico para o dentista.
Ah, é? Qual é?
O mecânico, quando ele identifica um problema no carro, esse problema, se não é resolvido, ele pode colocar esse carro numa situação onde aquele carro pode dar um problema e matar uma família inteira ou duas famílias, se há uma colisão em uma estrada, enfim. Entendeu? E se o dentista ou o médico falar para o paciente, o senhor ou a senhora precisa resolver isso porque é para a sua saúde, né? É um pouquinho menos, nesse sentido, um pouquinho menos crítico, tá? Porque normalmente é a saúde do próprio paciente que está em risco. Então é ele, a menos que ele tenha um mal súbito, no caso, a parte médica, isso é importante, tá? A menos que tenha um mal súbito dirigindo, e aí sim tem algo que impacte em outras pessoas. Mas a parte odontológica normalmente impacta somente no próprio paciente.
Que às vezes tem aquele problema no dente, sim, aparentemente, aquela dor que tem que ser resolvida, aquele problema, mas lá no fundo tem um outro dente que ali adiante vai começar a incomodar. Ah, mas doutor, hoje nem está doendo, não está dando problema. O doutor já verifica, ali adiante vai dar problema.
Teve um caso interessante que aconteceu comigo. Pouco tempo atrás, o paciente fez uma lesão num dente e esta lesão, o dente doeu, parou de doer, ele achou que tinha melhorado, e o dente do lado começou a doer. E aí, o dente que fez a lesão era um estágio, já estava num estágio mais avançado do problema do que aquele que estava doendo no momento. Então, o que dói, tá ruim, mas o do lado tá pior, porque a lesão já evoluiu. Às vezes, parar de doer na parte dentária significa que o problema piorou. Ah, mas não está doendo. Não está doendo. A dor é um aviso, mas o problema pode ter piorado. Né? Aí entra, voltando para aquela conversa da interação entre profissionais, a parte odontológica que a gente estava conversando. O que acontece? Bom, a gente vai no congresso, a gente pega técnicas, a gente se atualiza. Tá? Eu gosto de fazer isso, ok? Traz informações, debate, aí vem o paciente com as suas várias situações intrabucais ou sistêmicas. E aí, esse paciente muitas vezes precisa de um trabalho de várias especialidades dentro da parte odontológica, ortodontia, prótese, implanto, cirurgia, enfim, né? Endodontia, as especialidades. Muitas vezes a gente tem que sentar e conversar com os colegas para planejar sequência de tratamento. Porque quando se não faz isso, o que vai acontecer? O tratamento do paciente, às vezes, você vai avançando, para, aí tem que voltar um passo atrás para estabilizar uma área que poderia ter sido feita antes, se tivesse planejado com calma, né? E depois seguido. Então, aumenta o tempo de tratamento do paciente, né? Então, a interação interprofissional, ela resolve situações como diminuir o tempo de tratamento, otimizando cada etapa e evitando retrabalhos. Ou seja, eu fiz o trabalho, mas agora eu vou ter que destruir porque não foi visto que tal etapa tinha que ter sido feita antes e eu não foi feito. Evita isso, né? Então, o planejamento entre os profissionais que vão atender aquele paciente evitam isso daí. Você vai fazer um planejamento onde o paciente não vai ter a necessidade de retrabalhos, você fez o trabalho, depois você tem que destruir aquilo porque no planejamento depois precisou mexer naquela região ou remover aquele elemento dentário, você restaurou, fez todo um processo que perdeu. Isso tudo tem custo para o paciente. Então, a gente tem que diminuir os custos desnecessários. Né? A gente estava conversando antes que o Brasil não anda bem. E a gente tem que cuidar do bolso do cliente, né? Gastar desnecessariamente ninguém tem para torrar, né?
É verdade, fazer o próprio planejamento. Tratamento otimizado cada vez é mais necessário, né? Aproveitar o atendimento, aproveitar o tempo, o dinheiro que o senhor falava, né? Investimento ali otimizado. Então, chamou atenção esse aspecto, o senhor vem participar de um congresso também e tem essa própria conversa entre profissionais. Como é que, ainda seguindo um pouco mais, essa troca de experiências, no caso o cirurgião pode conversar com o outro profissional da área, verificar o que melhor pode ser adaptado àquele caso do paciente, nesse caso aí também?
Claro, a gente faz muito isso. Olha só, quando tu tá num congresso, por exemplo, tá bom, a gente sabe quem trabalha bem e quem não trabalha. Nos congressos são sempre as mesmas carinhas que estão lá. Por quê? Por exemplo, aqui de Passo Fundo, são sempre as mesmas pessoas, é um grupo pequeno daqui que vai para lá, vai para cá, está sempre participando, pelo menos na minha área, nas outras áreas.
Quer trazer as novidades.
E está atualizado. Passo Fundo é uma cidade que tem um horror de dentista, mas eu, infelizmente, não vejo todos eles. Uma opção bacana que poderia ter acontecido era toda essa turma ter participado nesse congresso que teve semana passada, pouquíssimos foram. Então, infelizmente, é uma classe que tem que se atualizar mais e as pessoas têm que ir mais, aproveitar mais as coisas que tem em Passo Fundo e na região. São próximos, você não perde tempo viajando, não, gasta menos, você consegue conciliar melhor o tempo do congresso, da palestra, e tem a sua família em casa, então você otimiza tudo isso daí, enfim. Mas vamos lá, a gente está num congresso. Nesse congresso, a gente pode levar um caso de um paciente que a gente está atendendo, né? Ou vai atender, ou atendeu, né? Revisar o caso. A gente pode, depois de uma palestra específica, a gente sabe, né? Todos nós sabemos, quem são os colegas que têm informação, têm base, que tu pode confiar no conhecimento deles para utilizar aquilo que eles sabem como um ponto de referência para formar a sua opinião. Porque se, Carvalho, se tu me disser assim, lá fora tem sol, e tu é um cara experiente, tu toda hora tá indo lá fora, eu não vou lá fora, eu não sei se tem sol, o que que eu vou fazer? Bom, Carvalho é um cara experiente, me diz que lá fora tem sol, ok. Daí eu vou olhar para o colega do lado, tem sol lá fora? O colega do lado também é um colega experiente, ele vai, ele diz, olha, Diego, eu acho que tem sol, enfim, talvez não. Eu vou pegar as informações dos colegas e eu vou criar a minha própria opinião a respeito disso. Só que não é só informação de colega, é informação de colega com embasamento científico. Então, aquilo que eles falam, eu vou sobrepor ao que a literatura diz e eu uso a experiência clínica deles com aquilo que a literatura diz e traço a minha opinião pessoal. Isso todo mundo faz, mas quando tu faz isso com propriedade, a resposta ao final do tratamento ela é muito melhor. Né? Teve um caso um tempo atrás que eu tive uma situação e eu conversei com 5 colegas, 5 opiniões diferentes. É. E 5 colegas bons, 5 opiniões, 5 possibilidades diferentes, uma diferente da outra. Tu tá entendendo?
E aí, qual que é mais apropriada para aquele caso?
Exatamente. Aí tu tens que usar o embasamento científico, a tua avaliação clínica do paciente, o que tu conhece do paciente, ter como, também como um ponto de apoio a essas informações e traçar o teu plano de tratamento. Entendeu? Só que daí tu tem que estudar, porque senão tu vai entregar algo que não vai ter resolução.
Para um caso, o senhor fala, pode ter 5 opiniões diferentes nesse caso aqui, todas devidamente embasadas, não é como uma questão de vestibular, que eu vou começar a descartar já 3, vou ficar entre 2 alternativas, não.
Todas são embasadas.
Todas embasadas.
Exatamente.
Essa, para a gente ter uma ideia, como é que funciona essa própria troca de experiências e ideias entre os profissionais para um tratamento otimizado para você ter o seu sorriso em dia. Bem, o tempo começa a voar nesse período aqui, temos várias inserções políticas aí. O que mais podemos acrescentar, doutor Diego Pons, no tema de hoje e também o seu contato, né? Conversar com o doutor Diego Pons, como conversar com o senhor ou encontrá-lo também nas próprias redes sociais.
Bom, os telefones de contato estão sempre à disposição, tem no meu WhatsApp, é 999-34-2226, podem me chamar ali. Tem o meu Instagram, dr.diegopons. Daí lá tem os telefones de contato, consultório, tudo. E uma coisa que fica no final dessa conversa toda é que, por mais que a gente estude, a gente, né, sempre vai ter um pontinho de interrogação. E quanto menor for isso e quanto mais segurança tu tiver no teu tratamento, mais chance de sucesso. Só que parece uma coisa óbvia, mas não é. A gente tem que estudar muito, a gente tem que estar sempre lendo, sempre revisando, né? Porque quando tu faz um tratamento numa pessoa, né, a gente quer que dê certo. Certo. Então, nós temos tendões de Aquiles, nós temos a técnica utilizada, nós temos o conhecimento profissional, a habilidade do profissional, né, a indicação da técnica no paciente e os cuidados do paciente em casa. Então, são tantas variáveis que dificultam, às vezes, lá no final do processo, a resolução. Então, tem que ter muita atenção naquilo que vai propor no seu dia a dia.
Toda essa participação, doutor Diego Pons, vai estar logo mais no portal rdplanalto.com, também o link para as nossas redes sociais. Doutor Diego Pons, muito obrigado. Até a próxima semana aqui no programa.
Forte abraço a todos, uma boa quinta.
Boa quinta-feira, vem na sequência já o João Altair com o programa Na Hora do Dia, tem a mensagem religiosa. Um bom dia, sejam felizes, vocês merecem.
Saúde bucal não é sinônimo apenas de dentes brancos e bonitos. Com mais de 20 anos de profissão, atendendo no Hospital São Vicente de Paulo e consultório particular, o cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implantes dentários e periodontia, Diego Pons, é o profissional ideal para você manter ou recuperar a sua saúde bucal, dos casos mais simples aos mais complexos. Dr. Diego Pons, fone 549-9934-2226. Atende em Passo Fundo e Marau.